Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começando mais um episódio do podcast Descomplicando. E nessa tarde de hoje, nós vamos dar início ao quadro Gente que Faz. Lembra que nós batemos um papo com o professor Christian sobre dignidade da pessoa humana? Pois é, esse conceito jurídico é muito, mas muito amplo. Mas o mais interessante é saber como pessoas fazem ele acontecer. Levar dignidade às pessoas, acesso à educação, à saúde, a lazer, ao mínimo para que as pessoas possam viver de uma forma digna. E hoje eu venho apresentar para vocês, né, abrilhantando esse quadro, os Doutores das Águas. É um projeto fantástico que eu conheci há alguns anos, ele já está fazendo 10 anos, o Rubinho vai falar um pouco para nós sobre isso, e que precisa de muita, muita ajuda para que ele possa continuar, tanto nas doações materiais, doações financeiras, e até mesmo, acho que é ampliação de voluntários, sendo que eles possuem muitos, mas muitos voluntários participantes desse grande projeto. Então, eu vou dizer, bem-vindos ao nosso coordenador de um grande projeto de empreendedorismo social. Isso é muito importante, essa modalidade de empreendedorismo hoje no Brasil. Seja bem-vindo, Rubinho, né? Seja bem-vindo à nossa fala de hoje.
Muito obrigado, Angélica. É um prazer enorme estar aqui. E estamos aí. Doutores das Águas segue navegando, a gente vai lutando, porque não está fácil. Esses 2 anos que a gente vem passando com a pandemia dificultou muito todos os projetos sociais, em termos de doações, porque as pessoas tiveram dificuldades e mudaram seus planos, mudaram seus objetivos principais. Mas a gente vem lutando com unhas e dentes, passando chapéu, conversando com as pessoas, explicando a importância de um projeto como esse. Esse projeto hoje faz parte da vida ribeirinha amazonense, desses 4 rios que nós adotamos. Né? São 10 anos, então o começo foi muito difícil, até para eles acreditarem nisso. Eles tinham muito medo e receio e descrença. O que vocês estão fazendo aqui no primeiro ano? Estamos aqui para entender o que vocês querem. Não queremos nada, a gente quer tentar dar alguma coisa de bom para vocês, uma melhor qualidade de vida, um pouco mais de autoestima, um pouco mais de segurança, enfim, ajudar vocês a viverem melhor. Ah, não acreditamos, isso aí não é assim, nunca ninguém veio aqui para isso, sempre querem alguma coisa. Não, a gente veio nunca, e vamos voltar, duvido que volte. E aí foi indo, ano a ano, nós fomos ganhando a credibilidade. Então hoje nós somos parte da família desses ribeirinhos. Eles esperam o Doutores das Águas todo ano, eles fazem festa na chegada, eles colocam faixas, bem-vindo, doutores, que bom que chegaram, se vestem todos, todos ficam bonitinhos, organizados, arrumados, se preparam para isso. E a gente ficou muito triste o ano passado, porque a pandemia não nos permitiu. Não tivemos a menor possibilidade de ir no ano passado. Mas, mesmo assim, nós conseguimos mandar medicamentos e EPI, o que foi muito bom, pelo menos ajudou, porque ajudou bastante as comunidades a passarem por aquele momento. Este ano, continuamos com alguma dificuldade com relação à pandemia. Nossa área de infectologia nos pediu para diminuir o número de voluntários. Normalmente somos 38 voluntários a cada ano, e este ano ela pediu para número menor, e só vacinar. Só entra no bar quem tiver vacinado. Vamos fazer exames antes de entrar, o RT-PCR, e vamos fazer isso a cada 4 dias no barco.
Que bom.
Deixamos algumas cabines como isolamento na eventualidade de alguém, por acaso, for contaminado, porque estamos sujeitos. Isso aí. Mas vamos fazer. E esse ano vamos levar muito remédio, vamos atender de uma forma um pouco diferente, porque todo ano a gente atende com o nosso barco. O nosso barco está muito preparado. Nós temos 4 salas de atendimento médico, 4 salas odontológicas, 1 farmácia, 1 sala para pequenas cirurgias, então, para 38 voluntários, então a gente tem muita estrutura. Esse ano, como é uma equipe menor, não fazia sentido ir com o nosso barco, porque os custos são muito altos. E a nossa área de infectologia não quer que a gente... E eles vão junto conosco, nós não vamos atender 100% das pessoas, nós vamos atender só casos de necessidade. Só aquilo que é urgência, porque não faz sentido, porque tem vírus que não vacinaram.
Exato.
Não é que não vacinaram porque não chegou a vacina, porque o pastor, por exemplo, não deixou que vacinasse, que é uma pena. Tem ribeirinhos que não acreditaram na vacina, em função de todo esse processo que eles escutam, vacina não é boa, vacina foi feita para terminar com pessoas mais velhas, enfim, de qualquer maneira, então a gente está criando um método um pouco diferente. Arrendamos o nosso bar para uma empresa poder fazer outros trabalhos de engenharia, tudo isso, para gerar recursos para os doutores, e arrendamos um barco menor. Então, estamos indo agora, daqui a poucos dias, estamos saindo nesta nova aventura dos Doutores das Águas. É o 10º ano que a gente vai estar com esse evento.
Exatamente. Eu estava pensando aqui, Rubinho, eu estava vendo vários vídeos de vocês, né, vários trabalhos, assim, você comentou desse medo, né, da população em receber, anseio, né, não saber realmente se a proposta era verdadeira, se era real. E ao mesmo tempo, depois que vocês deram essa credibilidade, como eles saem de casa, das ilhas, da proximidade de barquinhos, vem a família inteira em busca de vocês, passam um dia com vocês, e como eles acolheram vocês de uma forma tão positiva. E eu vi um voluntário de vocês comentando, né, que, na realidade, em vez de vocês deixarem muita coisa lá, vocês estão carregando muita coisa deles para vocês. Né? E a gente sempre comenta isso. Isso é fundamental, né, Rubinho?
É que é uma coisa muito interessante, Zélica. Você, quando você faz... Tem duas formas de você ajudar um projeto social. Uma coisa é você doar recursos ou doar bens. Isso é ótimo, faz muito bem para você, você ajudou, você contribuiu, a sua consciência está bem trabalhada, eu acho que é necessário, temos aí uma necessidade enorme de recursos para projetos sociais. A outra coisa é quando você vai pôr a mão na massa, quando você vai lá e você sente que o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento trouxe algo de bom. Então, isso dá a gente uma sensação de valer a pena, de dever cumprido, de quanto eu ganhei, vamos dizer, espiritualmente com esse processo. E isso faz a diferença, faz muita diferença. A gente hoje vê casos assim que emocionam a gente, situações que você vê o brilho no olho, o agradecimento. Essas pessoas estão muito esquecidas. Eu sempre falo uma coisa nas minhas apresentações de doutores, que é uma realidade. Todos nós, você, eu e as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo, elas conhecem toda a problemática nordestina. Já vimos filmes, já vimos vídeos, documentários e tudo isso. E do índio também. São todos povos que sofrem, com certeza, mas você conhece o problema. O índio, nós temos aí também visto. E o ribeirinho? O que nós já vimos do ribeirinho? Nada. Veria um povo esquecido. Porque eu acredito que, pelo fato deles viverem na água e terem o peixe para comer e a farinha, ok, estão bem. Essa turma aí está bem, não precisa de grande coisa. Mas, na realidade, não é essa. Quando nós chegamos lá, em 2011, por exemplo, a gente viu coisas horrorosas. Por exemplo, crianças com 10, 15 anos, 18 anos, sem mais nenhum dente na boca, né? Pessoas que não iam ao médico há milhões de anos. Porque para ir ao médico é difícil. Ele precisa ter um barco, precisa ter um motor, precisa estar tudo em ordem. Ele vai navegar aí 20, 15, 30 horas para chegar. E às vezes ele chega lá, o médico não está na vila que ele chegou. Teve um ano, por exemplo, que eles foram tomar vacina. Tinha vacina, mas não tinha seringa. Então não toma vacina. Volta 30 horas para trás. E quando é que ele pode voltar lá? Né? Nós, no ano passado, por exemplo, vimos uma senhora que ela tinha câncer e ela precisava fazer uma cirurgia, né, no útero. Ela foi uma vez, 40 horas navegando, chegou lá, o médico achou que ela estava nervosa, não fez, manda de volta. 40 horas para voltar, quando é que ela vai poder voltar novamente? Aí voltou uma outra vez, né, falou, agora eu não tenho medicamento, então eu não posso se operar. Volta para trás. E ela estava lá, sendo atendida pela gente, mas é limitado o nosso trabalho. Então, porque a gente tem um recurso e tempo, e obviamente estrutura para isso, não dá para fazer tudo. E digo, né, aos voluntários nossos, vai ter frustração, vai dar vontade de chorar, é óbvio que vai dar, porque a gente não pode fazer tudo, mas o que a gente faz tem um impacto muito grande. É brutal o que um projeto social que faça o mínimo que ele pode fazer, como isso é relevante para uma população tão esquecida e tão sem apoio. É muito gostoso, por isso que a gente volta mais feliz e volta, sim, com muita vontade de retornar para o projeto no ano seguinte.
Exato. Eu estava vendo o que vocês levam, né? Além da parte médica que vocês levam com bastante afinco, esses, os laboratórios, a medicação, as pequenas cirurgias, também a parte odontológica, o quanto vocês têm que conquistar essas pessoas que só sabem quando são atendidas que vai ser arrancado o dente delas, né? Esse trabalho que vocês fazem para que as pessoas acreditem em vocês, que vocês vão levar um tratamento, vão cuidar para que elas possam, de crianças, crescerem com seus dentes, para melhor se alimentarem, terem autoestima. Então, vocês acabam levando tudo isso, não é só o tratamento em si, é autoestima, é se sentir bem, se sentir feliz, se alimentar, né? São princípios básicos. Fora a saúde, questões de educação sanitária, que é fundamental nesses casos para evitar outras doenças. Eu vi em relação a verminoses, né? Até criança, até cuidado dos animais, verminoses dos animais também. E também um trabalho muito bacana com as crianças de autocuidado, né? Mas também em relação a atividades lúdicas, recreativas, né? Que querendo ou não acaba trazendo a infância lúdica para essas crianças que só vê dor, sofrimento, pensar, né, Rubinho?
Não tenha dúvida. Eu diria para você que o grande, vamos dizer, todas as áreas são muito importantes, evidentemente, num projeto como esse. Mas a área de educação recreativa é efetivamente o que vai garantir uma melhoria a longo prazo. Quer dizer, o cerne do nosso projeto é... Porque, o que a gente percebeu logo no começo? Que quando eles nascem, eles estão dentro da curva nacional. E eles, enquanto mamam, continuam dentro da curva. Quando há o desmame, quando eles param de tomar o leite materno, cai acentuadamente a curva de desenvolvimento. Então, logo no princípio, a gente falou, não, o nosso grande cerne, o nosso grande objetivo é alterar a curva de crescimento dessas crianças a médio e longo prazo. Vamos atender toda a necessidade médica, vamos fazer um trabalho odontológico de atendimento e de criação de base para o futuro, ou seja, mudar o conceito da extração para a restauração, né, a médio e longo prazo. Mas a área de educação assumiu um papel de altíssima relevância. É a área de educação que ensinou eles a higiene bucal, a importância disso, né? Só para você ter uma ideia, no primeiro ano, nós fizemos quase 1.000 extrações de dente e não fizemos nenhuma restauração. Hoje, o ano passado, 2019, foi o ano que nós fomos, nós fizemos 1.200 restaurações e só fizemos 160 extrações. Né? A gente mudou completamente o conceito. Hoje nós pegamos um bebê de colo e senta na cadeira odontológica e brinca com ele. O menino de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, que é uma... para que ele entenda que aquilo não é um buraco para dor, aquilo não é uma máquina de doer, aquilo é uma máquina de benefício para ele. Então, ou seja, tudo isso foi alterando. Nós temos hoje, nesse ano 2019, 352 pessoas do universo de 1.700 que tiveram cárie zero de um ano para o outro. E a gente criou esse projeto faz 3 anos, da Cari Zero, e a gente dá uma medalha, aí todo mundo bate palma, todo mundo alegre. Então, eles ficam super orgulhosos. Ah, ganhei uma medalha, eu não tenho cari. E aí, a gente começou também a prestigiar as mães das crianças que não tinham cari, porque é um trabalho delas, né, de organizar isso aí. Então, tudo isso, peraí que caiu meu microfone. Deixa eu pegar meu microfone. Então, isso tudo vai ajudando a médio longo prazo. E a educação recreativa. O ano passado, nós começamos com a parte mais atuante de higiene de mãos, de unha, em função da verminose. Né? Porque a verminose, a água é tudo lá. Então, a água é o banheiro, a água é escova de dente, a água é bebida, a água é comida. Então, é o banho. Então, é um fluxo de transmissão sério a água. Mas, então, começamos a orientar. Então, é esse lado. A educação criativa tem um papel, assim... O médico sempre diz o seguinte, na medicina a gente fica aqui enxugando gelo, né? Você fica tratando todo ano, da Vemir, você trata, que tem. Mas o que é que a longo prazo vai fazer diferença? É a educação. Com certeza, a educação recreativa. E a gente vai seguindo.
Sim, eu lembro uma vez um professor que foi no projeto Rondon. Não sei se você já ouviu falar desse projeto Rondon, que as pessoas iam para o Nordeste, né, fazer trabalho de voluntários. E ele me falou uma vez: você, eu fui lá para poder levar lazer e brincadeiras. E, no entanto, eu percebi que as pessoas precisavam aprender a saúde, a educação de higiene básica, né? Foi uma coisa muito clara que ele falou. E outra, a relação do afeto. As pessoas tinham que perceber que nós estávamos preocupadas com ela, que realmente estávamos ali para aprender e ensinar. E a relação do afeto, dizer a eles que eles são importantes, que nós estamos ali por eles. Então, eu falei assim, no fim, eu tive que começar do zero. Ele falou, eu tive que agora reaprender com eles, conseguir conversar com eles, né, dentro da cultura deles, entender isso para ir trabalhando aos pouquinhos, né? E isso se encaixa bem o que você falou, não só na educação que vocês já estão fazendo já há 10 anos, né? Mas quando você fala em relação às vacinas, por exemplo. Esse ano vocês vão para lá, vocês vão ter que fazer esse trabalho de sensibilização das vacinas, né, Pim? Basicamente,
É,
vocês vão
nós
ter que
estamos. É, esse ano a gente vai. Como a gente sabe que não vai poder atender toda a população, não temos estrutura para isso e nem segurança para isso, nós decidimos fazer, atender casos de urgências, mas nós vamos fazer exame na população toda de hepatite B, hepatite C. É, estamos levando, inclusive, tratamentos de hepatite C. Vamos fazer, vacinação de HPV nos adolescentes, né? E vamos ficar. Não, fazer. Você não tem como mudar a cultura tão fortemente, mas nós vamos entender um pouco melhor o que é que está acontecendo com o aspecto da Covid, né? E quem sabe até poder fazer algum tipo de abordagem sobre isso, ou de explanação. Nós temos infectologista agora, né? E porque é surpreendente, nós não podemos deixar. Não podemos passar em branco, né, num momento como esse, com a importância tão grande que é você ter vacinado do Covid. Quer dizer, não dá para você ter uma população que não aceite a vacinação. Mas não é fácil, porque a gente precisa entender que religião lá é um assunto delicado, né? Não é uma coisa. E até porque a gente percebe claramente o quanto é importante isso. Eu vou dizer para você, as melhores vilas, as mais bem estruturadas, são aquelas vilas onde o pastor tem uma importância relevante, onde ele é uma figura presente, onde ela é uma figura atuante. E isso cumpre um papel de diversas igrejas. Nós, por princípio, Doutores das Águas, não cria vínculo religioso nem político. A gente definiu isso como dogma, ou seja, não faz parte. Nós não vamos nos envolver com uma linha religiosa, nem com apoio político. Podemos ter apoio governamental, de projetos governamentais, isso é uma coisa, mas sem apoio político, porque aí você distorceria o nosso objetivo, passaria a ter variáveis não muito republicanas, né? O que a gente
Entendi.
não quer é isso.
A gente, vamos colocar no papel. Vocês estão indo lá de 2011, deram só uma pausa em 2020, isso, né?
Só,
11.
perfeito.
E vocês vão agora também em 2021, né? Vamos pensar, são 10
Perfeitamente.
anos de trajetória. Vocês já possuem filhos dos doutores das águas? Filhos dos ribeirinhos que
Já,
começaram com
já.
vocês? Né? Então agora já tem esses filhos, né?
Quantos? Todas as crianças com 10 anos para baixo nasceram dentro do projeto. Mas tem uma coisa, Zé, que eu acho que é super legal da gente observar. Não são 10 anos, são 10 dias. Nós só paramos um dia em cada comunidade por ano. Então, você veja, isso é relevante, tem que observar isso. Nós paramos somente um dia em cada comunidade. E nós temos resultados extraordinários. Imagina se isso pudesse estar frequente, pudesse estar lá sempre, se cada vila dessa tivesse uma estrutura de saúde adequada, ou se nós tivéssemos recursos, por exemplo, para irmos duas, três, quatro vezes ao ano, né? Nós não podemos, nós vamos uma vez só. Que bom se a gente pudesse ir duas vezes. Puxa, imagina o ganho, né? Porque são só dias, não são anos. E a gente consegue deixar. Já tem crianças hoje com nomes de voluntários. Olha, é muito interessante. Eu fui. Tem uma coisa que eu sempre abordo também, que eu fui bastante reticente com um dos projetos que nós implantamos, que foi o projeto Prótese. Eu colocar prótese na boca das pessoas, né? Colocar dente na boca das pessoas para eles comerem, mastigarem. Mais do que isso, autoestima. Nós colocamos dente, só para você ter uma ideia, deixa eu ver se eu acho aqui, próteses. Em 2019 foram 211 próteses que nós colocamos. As pessoas chegam às 7 horas da manhã, 7h30, faz o molde, às 7h30 da noite eles recebem o dente. E, de repente, eles não sabem sorrir mais, porque não tem mais a musculatura, porque faz anos que ele tem vergonha de sorrir, né? E tivemos no primeiro ano um casal que nós colocamos próteses nos dois, e eles fazia 30 anos que eles não se beijavam na boca. E eles, ao saírem do barco, estava toda a comunidade, já era noite, atrasou aquele dia, nós ainda estávamos no começo da prótese, ainda foi o primeiro ano. Hoje é uma estrutura, era um protético, hoje são quatro pessoas, três pessoas. Mas a hora que eles saíram assim do barco, toda a comunidade esperando, já eram umas 8 horas da noite, os dois pararam na ponte de saída assim, né? Viraram, deram um beijo na boca e todo mundo aplaudiu e todos nós choramos e todos nós ficamos encantados. São ações pequenas, pequenos resultados que por si, um só deles justifica todo esse trabalho. Então, são coisas que marcam muito a gente, né? É uma menina, por exemplo, 14 anos, ela tinha um sexto dedinho no pé esquerdo. E nós não tínhamos equipamento aquele ano para poder fazer a extração daquele dedo. Não tínhamos um bisturi elétrico, cauterizador. Falamos, se você esperar, a gente faz ano que vem. Mas ela esperou um ano. E ela foi a primeira pessoa que estava ali. E não demorou 10 minutos para fazer. Ela nunca tinha posto um sapato na vida. Sofria bullying. No ano seguinte, ela estava linda, vestida, de sapatinho, esperando a gente, com um monte de frutas, com um monte de coisas para nos dar de presente. Sabe? Então, são momentos muito ricos que só estando lá para poder sentir. A gente conta, a gente fala. É bom, obviamente, a gente consegue emocionar as pessoas, mas a hora que você vivencia isso, você fala, eu quero voltar, eu estou aqui, eu quero estar de volta. Isso muda a minha vida. As pessoas que vão, elas voltam com a vida mudar. Isso eu garanto. Todos que foram até hoje mostram, nossa senhora, eu não sou a mesma pessoa, eu não penso do mesmo jeito, eu não valorizo coisas que eu valorizava, né? Porque eu vivi o que é felicidade sem recurso. Eu acho que esse é o tema.
Exatamente. E quais são as linhas de voluntários? Então, vocês têm médicos, vocês têm os dentistas,
É,
né?
nós, isso,
Toda
nós
parte.
temos a parte de médico, odontologia, medicina, odontologia, educação recreativa e suporte, apoio geral para fazer essa roda girar, tá?
Sim.
Eu tenho a coordenação de todos. Nós temos um coordenador médico, um coordenador odontológico, um coordenador da área da cidade, um coordenador de logística, que cuida de toda a parte logística, como chegar, onde chegar, mercadoria, vai para lá, vai para cá, e tem um coordenador administrativo, eu diria muito mais que a minha área. É um coordenador, vamos dizer, de cadastro, circulação, que cuida de fazer essa roda girar. E eu coordeno os coordenadores. Então, são essas áreas. Hoje somos 38 voluntários, cada ano. Você falou que a gente tem bastante voluntário. Tem, nós temos cerca de 1.500 esperando vaga para entrar. Mas,
Nossa.
agora, isso não significa que você, quando que você quer participar, que você vai entrar lá no final. Não é isso. Porque depende da nossa necessidade e depende das pessoas poderem também, né? Porque o nosso voluntário, ele paga a sua passagem.
Entendi.
Ele entra, a gente entendeu que isso representa, de fato, o envolvimento. Certo? No começo a gente fica muito assim, tá, puxa vida, preciso que você me ajude. Hoje não, hoje o projeto ajuda as pessoas. O projeto ajuda o voluntário.
Sim.
A ter uma experiência de vida que vai ser importante para ele daqui para frente.
Com certeza. Nesses 10 anos, por exemplo, igual você já falou que os ribeirinhos aprenderam muito com vocês, ganharam muito em relação à parte afetiva, social, autoestima, de relacionamentos, né? Talvez de uma emancipação, talvez, vamos dizer assim, né? De vida.
Eu acho que, de certa forma, sim, a autoestima mudou muito, a autoestima mudou muito.
Mas do Doutores das Águas de 2011 para o Doutores das Águas de 2021 agora, o que ele foi se adaptando e se modificando frente à realidade que ele foi encontrando? O que aconteceu com esse Doutores das Águas? É o mesmo do início?
Não
na parte estrutural. Estrutural eu vi que mudou muito. A conquista do barco, isso foi fantástica. Isso foi um grande ganho de vocês, assim, maravilhoso. Mas, assim, entre vocês, aspecto de trabalho, a proximidade dessa população, é o mesmo?
Eu acho que mudou. Não é o mesmo. Porque nós, quando nós fomos a primeira vez, ninguém sabia o que ia encontrar. Nós não conhecíamos... Eu conheci essa população, mas por um outro lado, que o nosso projeto nasce da pesca esportiva, a qual eu faço já há muito tempo, tive programas de televisão, tinha todos os anos eu ia lá, e todos os meus funcionários são de lá. Enfim, a gente tinha uma noção, mas você não tem a noção da necessidade básica. Né? Até porque, através do turismo, eles melhoravam de vida, então você viu uma melhora, mas você não conhecia a família, você não conhecia o que estava ali por trás. E o ano, eu vou lá 2, 3 meses por ano, e o resto? Né? E o resto, como é que fica? Então, eu acho que a gente foi aprendendo a entender este pessoal, entender, conhecer melhor esse pessoal, entender as suas necessidades, respeitar melhor as suas culturas, os seus valores, e coisas que nós não temos que mexer, coisas que nós não podemos mexer. Quer dizer, eu digo aos voluntários, nós não estamos aqui para mudar a cultura, nós estamos aqui para ajudá-los a viver melhor. E quem sabe eles possam viver melhor até ajustar a sua cultura. Mas nós fomos aprendendo. E fomos tendo surpresas também, né? Positivas e negativas. Né? Faz parte do jogo. Isso é da vida. Nós fomos, às vezes, não muito bem vistos no próprio estado, pelas classes médicas, ou classes psicológicas, porque se nós estamos fazendo um trabalho necessário, a gente evidencia que alguém não está. Isso é óbvio. Se precisa todo um corpo de voluntários de fora do estado vir para lá, dizer, com todas as suas dificuldades, viajar não sei quantos mil quilômetros, dizer, parar o seu trabalho aqui para poder se dedicar lá. E, de repente, por quê? Porque o estado não está fazendo, né? Dizer, alguém não está. Então, a gente descobre isso e isso fica evidente. Né? Mas eu acho que o grande ganho nosso foi entender melhor esse povo, respeitar mais a sua vida, os seus hábitos, os seus costumes. Exemplo disso. Um determinado ano, logo no começo, a gente achou que a gente tinha que falar sobre sexualidade. Era um projeto que as meninas, enfim, às vezes engravidavam muito cedo. Então, fomos perceber que fizemos um ano até, mas perceber que isso não era o ponto, não era isso. Isso é da vida deles, isso faz parte do dia a dia deles. Imagina uma comunidade que está ali, os meninos com 13, 14 anos, querem sair de casa também, os meninos começam a ganhar independência, a vida deles segue, isso não acontece também com todo mundo. E a gente falou, não, o meu objetivo não é esse, eu não estou aqui para isso. Né? Num outro determinado ano, a gente falou, nossa, a gente precisa levar roupa para esse pessoal. Fizemos uma campanha, levamos 12 mil peças de roupa. Um absurdo. Chegou lá, não era isso que eles queriam, não é essa a necessidade deles. Aí você vai ajustando o projeto do ponto de vista da sua filosofia, da sua identidade. Né? Como você falou, estruturalmente tudo bem, a gente, você evoluiu anos, milhões de anos. Né? Hoje a gente faz até exame de ultrassonografia, pá. E você não tem ideia do que é uma menina que tem já, sei lá, uma menina grávida que nunca imaginou poder ver um bebê na sua barriga, se movimentar, escutar o batido. Se aqui a gente fica altamente emocionado, você não faz ideia do que isso é um choque. Para eles é um mundo, né? Cara, onde? Eu não via nem televisão, que dirá, agora eu vejo um bebê dentro da minha barriga. Né? Então,
Fantástico.
são coisas desse tipo que a gente foi percebendo o que é realmente. Então, hoje o nosso foco é medicina, nosso foco é saúde. Nada mais do que saúde. Mudamos, por exemplo, durante muitos anos a gente percebeu que os adultos não queriam vir. Então, nós focamos muito na parte de brinquedos, para atrair a criança e ela trazer o pai.
O adulto.
Entendeu? Quer dizer, trazer a mãe. Quer dizer, foi um fluxo contrário. Hoje já não precisa mais. Hoje já não precisa mais o brinquedo. E a criança também não quer brinquedo. Porque também eles começaram a querer, sabe o quê? Hoje eles querem celular. Hoje eles querem caixa de som. Mesmo não tem sinal de celular, mas eles querem o celular. Entendeu? Isso.
Entendi.
Por quê? Porque o mundo se aparece, o mundo apareceu para eles, de certa forma, e começa a demandar coisas. Então, todas essas alterações são muito curiosas, e eu acho que esse é o nosso grande aprendizado. Entender que você tem um país diferente dentro do seu país, e que é vivo, que ele está lá, e que ele é bonito, que ele tem valor, que ele tem sua riqueza cultural. Eu editei um livro, por exemplo, teve um dia, esse é um caso muito interessante, eu estava fazendo o cadastro, sentou um senhorzinho na minha frente, mais velho, um monte de papel, assim, tudo meio amassado, meio sujo, tal e coisa, meio manuscrito, meio datilografado e tal. Eu falei, o que é isso? Falei, isso aqui são remédios da floresta. Falei, cara, deixa eu ver. Peguei, dá de presente? Ele falou, não posso, eu uso. Falei, posso fotografar? E eu fotografei todos e nós editamos um livro chamado A Farmácia da Floresta. Não é um livro de venda, até porque isso teria que ter comprovação, mas é rico e funciona muita coisa. Entendeu? Às vezes chega lá uma pessoa, chegou um menino uma vez com a mãe, e a mãe falou: olha, ele sentou no fogão a lenha e ele queimou a nádega inteira. O médico falou: meu Deus do céu, o que que eu vou ver? Eu vou ver uma ferida monstruosa. E de repente baixou o calçãozinho, a ferida estava bonita, sequinha, secando, estava super bonitinha. Eu falei: como é que você trata esse moleque? Ah, doutor, eu trato ele com copaíba e banha de sucuri, de cobra. Estava lindo se morrer o moleque, entendeu? Então, assim, a gente aprendeu muito, os médicos aprendem muito, a gente aprendeu muito com a vida dele. Eu acho que esse é o grande ganho, é aprender, é enxergar, é saber enxergar, porque não basta
Exatamente.
estar, né? Tem que
Exato.
saber enxergar tudo isso,
E que
né? Eu
coisa
acho que
mais
esse é o grande.
linda. Pensa esse senhor sabendo que ele está levando um conhecimento desse para vocês. Que coisa mais gostosa para ele. Pense nesse sentido dele estar tá contribuindo com algo onde antes nunca ninguém tinha ouvido ele. Trazer essa medicina, né, tão
Exatamente,
bonita que é da Amazônia, mas que coisa fantástica. Rubinho, a gente sempre fala nas escolas, eu já dei aula aqui no Paraná, meu marido hoje dá aula no Paraná também. Depois a gente vai passar esse vídeo para os meninos dele, né, porque eles estão saindo de curso agora, e alguns professores aqui da Unespar também passei para eles poderem ver. Então a gente sempre fala do empreendedorismo social, que é o trabalho que vocês fazem, e como isso deve ser fomentado cada vez mais. Claro que é muito difícil ir atrás de parceiros, atrás de doações, atrás de voluntários comprometidos. A gente fala porque voluntários eles têm de monte, mas comprometido, né? Que é a questão. E eu queria de você assim uma fala para esse pessoal que quer esse universo novo aí, quer fazer o diferente, quer transformar realidades e quer aprender com essas realidades. Eu acho que isso é fundamental no empreendedorismo social, o aprender.
Eu queria antes dizer que não é fácil, primeiro. Não é fácil fazer social nesse país. Você não tem apoio. Você depende do seu capital de relações, depende de você botar a cara, de você não ter vergonha, de você ir à luta. Eu passo o ano inteiro com uma parte do meu sono acordado, né? pensando como é que eu vou conseguir gerar recursos para os doutores continuar. E toda vez eu poderá um dia, não tem dinheiro, não tem viagem, não tem o que fazer, né? Mas a mensagem que eu poderia dar para esse povo é o seguinte: faça. Não se acanhe, faça. Melhor feito do que perfeito. Comece a fazer. Faça pequeno, vá crescendo devagar. Não se preocupe com o que você vai, com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão te ver. Não importa, faça por você, porque o seu ganho será enorme. Entendeu? Você vai ajudar quem quer que seja, mas o seu ganho será enorme. Então, não se preocupe em querer mídia, a mídia virá naturalmente. Os projetos são assim, uma boa causa, um bom projeto, ele vai aparecer, ele vai te dar satisfação, ele é importante. Pense na importância, mas faça, não deixe de fazer. Eu acho que tenha coragem de fazer. Apesar da chuva, mas tenha coragem de fazer. Vai valer a pena, vai valer a pena. Mas faça honestamente, faça com a seriedade. Não queira fazer disso meio de vida. Social não é meio de vida. Social é meio de crescimento pessoal. Entendeu? É meio de você se elevar espiritualmente. Porque não é para ganhar dinheiro com isso. Não é assim que funciona. Não pense nisso. Não é negócio. Entendeu? É doação. E vale a pena. Eu posso garantir que vale a pena.
Com certeza, só de ver aqueles vídeos, aquelas crianças, aqueles sorrisos, aquelas famílias chegando, aquela festa, saber que tudo que vocês fizeram modificou realidades, modificou famílias. Nossa, eu acho que assim, deve ser grandioso, o coração deve sair cheio, sabe? O coração deve sair assim, explodindo, de você ficar ansioso na véspera da viagem. E não querer ir embora quando você diz adeus para eles em cada ribeirinho que vocês passam. São quatro, né? Eu estava vendo, você falou para nós. Em cada pontinho fica o coração de vocês, com certeza. Vocês deixam lá corações e levam corações com vocês, ensinamento. E o bacana do empreendedorismo social é isso. Só que é aquilo que você falou, o importante é sempre falar. Quem for ouvir a gente, quem estiver ouvindo a gente, depois que a gente estiver lançando isso para todo mundo, projetos como Doutores das Águas e outros projetos que a gente conhece por aí do empreendedorismo social, é muito importante o apoio governamental, apoio de empresas que são associadas, né, que vocês têm alguns parceiros associados ao trabalho de vocês, né, e pessoas que querem realmente fazer o bem, né? E daí, Rubinho, depois quando eu fechar a live, eu vou conversar com você a respeito de uma coisa que nós temos aqui na cidade, aqui no Paraná, na realidade. Vamos ver se dá legal também. Hoje eu mandei até e-mail para eles. Vamos ver se vai dar certo, tá bom?
Que bom, vou lá.
Então eu agradeço a todo mundo, agradeço as pessoas que vão ouvir o podcast depois, agradeço ao Rubinho, a toda a assessoria dele que nos atendeu prontamente, né? Que eles são muito ocupados, a correria é enorme. E quando vocês estão indo para lá? Você falou que esse ano vocês vão
Agora,
agora já?
eu vou depois da manhã.
Olha, aí.
O barco sai segunda-feira.
Nossa,
Agora,
que
dia
show!
28, o barco sai esse dia 28 agora. Nós adiamos, é abril, nosso mês é
Isso.
sempre abril, foi adiado para julho para dar tempo de vacinação de parte dos voluntários, né? Cada idade. Mas estamos aí em cima, por isso também muito trabalho agora, porque é o final, é a hora, né, de bagagem, é a hora de você organizar, não esquecer nada, e mandar a gente falar e todo mundo comprando passagem, organizar transfer, e é muito, mas olha, com certeza.
É muito bom. Deve estar cheio de borboletas na barriga agora de todos vocês,
Tá,
borbulhando aí e só pensando no que
certeza.
vocês vão levar lá e achar agora diferente. Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês aqui. Espero que gostem dessa nosso bate-papo hoje com o Doutores das Águas, com o Rubinho. Semana que vem nós vamos ouvir mais um gente que faz, que é levar a dignidade da pessoa humana na real, na prática, que é o importante para nós, que tanto a Constituição trouxe, que a sociedade tinha o dever de fazer, a sociedade, a família. Esse é o princípio constitucional. Esse é o princípio que a gente deve adotar e na prática, e essa coragem que o Doutores das Águas tem, tá bom? Pessoal, até semana que vem. Obrigadão!